Paraná em Rede.
Cidades do Paraná já contam com novos programas de auxílio emergencial à população que mais sofre com a pandemia de Covid-19. O município de Rolândia começa a pagar a primeira parcela. Acompanhe a reportagem. O cartão do Bolsa Rolândia começa a ser entregue nesta semana para a população da cidade do norte do Paraná. O repasse acontece no Colégio Estadual Francisco Villanueva. Segundo a Prefeitura, o crédito do recurso poderá ser usado a partir desta quinta-feira. O auxílio municipal vai beneficiar 1.636 pessoas da cidade. O projeto consiste na transferência de renda para a população em situação de vulnerabilidade neste período de pandemia de coronavírus. O cartão vai ser abastecido ao final dos meses de março, abril e maio, no valor de R$ 300, totalizando 3 parcelas. O município espera injetar com o programa aproximadamente R$ 1,5 milhão na economia da cidade. O dinheiro deve ser utilizado exclusivamente para a compra de alimentos em supermercados, mercearias, açougues e padarias cadastrados. Não é permitido saque ou gasto com bebidas alcoólicas. Os moradores contemplados por esta iniciativa são aqueles já atendidos pelo Bolsa Família, com registro no Cade Único do Governo Federal até novembro do ano passado. Para se enquadrar no Bolsa Família, a pessoa precisa ter renda per capita de até R$ 179,00 se tiver filho ou R$ 89,00 sem crianças. O executivo alerta que somente o titular pode retirar o cartão. Os beneficiados devem apresentar CPF, comprovante de residência e documento com foto. Os mercados, supermercados, padarias, mercearias e açougues da cidade que quiserem aderir comercialmente ao Bolsa Rolândia podem procurar diretamente o BK Bank, que é a empresa vencedora do processo licitatório do programa. O secretário de Assistência Social, Diego Silva, explica como funciona a entrega do cartão no município.
Vamos aqui as entregas dos cartões para os beneficiários do programa Bolsa Rolândia. Ontem nós entregamos para as iniciais da letra A até a letra J e hoje estamos entregando da letra K até a letra Z. Nós estamos organizando, tem bastante pessoas para atender, teremos um público de quase 1.600 pessoas passando aqui pelo colégio, lembrando que nós demarcamos todo o espaço com distanciamento para que essa entrega aconteça de maneira organizada e também com segurança. O programa Bolsa Rolândia, que atende aos 1.636 famílias que também são beneficiados pelo programa Bolsa Família e estão no maior estado de vulnerabilidade aqui no município de Rolândia.
A moradora Danilza da Silva é uma das beneficiadas com o cartão Rolândia e diz que o auxílio chegou em boa hora.
A situação está precária, né? Não, a beneficiária sou eu, o cartão é eu, né? Mas quem mora na casa é certo. Ah, é muito bom, viu? Para quem, né, tava quase sem nada dentro de casa, as coisas, foi muito bom, chegou na hora certa. Mas feliz, né? Não contra a gente, contra as crianças também, né? Só chega essa Zé com um negócio de um chocolatinho, um fim de Páscoa para eles, né? É muito importante.
Pequenas e microempresas também precisam seguir a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Mas como equilibrar a segurança com o orçamento reduzido? Amanda Yargas traz detalhes na reportagem.
Um levantamento feito pela Kaspersky, empresa de segurança virtual, apontou que cerca de 50% das pequenas e microempresas entrevistadas sofreram vazamento de dados por conta de cyberataques. Cerca de um terço tiveram, por conta disso, problemas de relações públicas com danos à imagem corporativa. O advogado Guilherme Guimarães, especialista em direito digital e segurança da informação, explica que estas empresas têm porte e funcionamento que dificultam a aplicação integral da Lei Geral de Proteção de Dados, o que exige a simplificação dos procedimentos. Essas diretrizes ainda não estão definidas, mas um dos pontos que deve ser ajustado é a questão do Data Protection Officer, ou encarregado de dados. De acordo com a legislação, todas as empresas devem contar com um responsável por esse setor, mas estes profissionais têm um custo elevado. Segundo o advogado, uma saída é a terceirização tanto deste profissional quanto da estrutura necessária.
Infelizmente, as empresas de pequeno porte elas investem pouco na parte de segurança das informações, parte de controle de acessos, aquisição de DLPs, file, né, parte de aquisição de equipamentos voltados para garantir a proteção de dados, né, e para garantir também a rastreabilidade, integridade e confidencialidade dos dados, se for necessário. Então, essas empresas pecam um pouco nessa questão, porque no passado recente, o custo para aquisição desses equipamentos eram muito altos, né? E isso vem reduzindo bastante, mesmo porque com a utilização agora da computação em nuvem, muita coisa está indo para a nuvem e pode ser utilizada em escala. E isso tem reduzido os valores e torna mais acessível essas empresas.
E como evitar outros ataques e proteger os dados, tanto da empresa quanto dos clientes? O advogado dá as dicas.
O primeiro ponto é ter uma política de segurança, né? Investir em antivírus, em firewall, ter todos os softwares adquiridos junto com os seus respectivos fornecedores, softwares licenciados e, principalmente, trabalhar na parte de capacitação dos seus colaboradores, que com isso você consegue reduzir bastante o número de incidentes, como, por exemplo, e-mails para captura de dados, e-mails phishing, né, utilizados justamente para captura de dados ou para infectar a empresa inteira. Né. Então, são essas pequenas medidas, pequenas soluções que você já aplicando, você já consegue reduzir bastante o número de incidentes.
Repórter Amanda Yargas.
O Instituto Água e Terra libera a partir desta quarta-feira a colheita, venda, transporte e armazenamento do pinhão. A recomendação é que a semente seja colhida de pinhas que já caíram, sinal mais garantido de sua maturação. Mesmo sendo colhido na data permitida, é proibido o consumo e venda do pinhão verde. As pinhas imaturas apresentam casca esbranquiçada e alto teor de umidade, o que favorece a presença de fungos, que podem oferecer prejuízos à saúde. De acordo com as normas ambientais, a pessoa que for flagrada na venda, transporte ou armazenamento do pinhão antes do dia 1º de abril está sujeita a responder a processos administrativo e criminal, além de receber auto de infração ambiental e multa de R$ 300 para cada 60 quilos de pinhão. A venda de pinhões trazidos de outros estados também não é permitida. Denúncias sobre a venda irregular de pinhão e demais infrações ambientais podem ser feitas ao IAT pelo site ou nos escritórios regionais, ou também à Polícia Ambiental. O diretor do IAT, Everton de Souza, destaca que a venda do pinhão deve seguir a legislação vigente para garantir a maturação do fruto e também a preservação da araucária.
A partir do dia 1º de abril, o Instituto Água e Terra autoriza a colheita, o transporte, armazenamento e a comercialização do pinhão. O pinhão é a semente da araucária, a árvore símbolo do estado do Paraná. Comumente é consumida pelas pessoas que têm o gosto por essa semente. Importante destacar que essa liberação, essa autorização, ela está feita para as sementes maduras, aquelas que têm a cor característica, amarronada, e não aquela cor esverdeada, cor mais esverdeada, mais clara, é sinal de que a semente ainda não está madura e que, portanto, não pode ser abatida dos pinheiros, mesmo, eventualmente, se a natureza derrubar no chão também uma pinha verde, não deve ser comercializado, porque a semente verde, o pinhão verde, ele inclusive tem propriedades que podem causar prejuízos à saúde humana. Então é importante que ele não seja consumido nessas condições. É importante também destacar que seja dada essa oportunidade também para que os animais possam também naturalmente fazer a propagação dessa semente no meio ambiente. Cotia, especialmente, tem um gosto especial pelas sementes de pinheiro, aliás, pelo pinhão, né? E, portanto, podem fazer essa disseminação natural da semente do pinheiro, que é o pinhão.
Os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Estado do Paraná e a Defensoria Pública da União fizeram uma recomendação conjunta à Federação Paranaense de Futebol para que sejam suspensas as partidas de qualquer campeonato, seja profissional ou das categorias de base. No documento, as instituições recomendam que os jogos de competições nacionais, regionais ou estaduais só devem ser retomados quando a situação epidemiológica permitir, ou seja, no momento que for verificada a tendência de queda de novos casos de Covid-19. Foi recomendado ainda que as partidas só sejam realizadas mediante prévia autorização específica pela autoridade sanitária local. A recomendação foi expedida em razão dos níveis alarmantes de disseminação da Covid-19 nas últimas semanas, que provocaram um aumento da média móvel de mortes diárias pela doença e levaram à decretação de medidas restritivas às atividades não essenciais em diversos estados brasileiros. No documento encaminhado à Federação, os MPs citam dados divulgados pela imprensa registrando 320 casos de Covid-19 entre profissionais do futebol, o que indica a insuficiência dos protocolos e medidas adotadas pela CBF e pelas federações para conter o contágio. De acordo com as instituições, o descumprimento das medidas recomendadas pode implicar na adoção de providências administrativas e judiciais contra os responsáveis. O texto da recomendação pode ser conferido no site mpf.mp.br. Com proibição de atividades esportivas coletivas, o Coritiba define sua programação de treinamentos. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. Proibido de treinar no CT da Graciosa devido ao decreto estadual para combater a Covid-19, o Coritiba definiu que seu elenco principal irá para a cidade de Joinville, em Santa Catarina, para esta semana de treinamentos. O Coxa volta para a cidade após 11 anos. Em 2010, a equipe paranaense teve que mandar 10 partidas na Arena Joinville após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, pela confusão contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. A Federação Paranaense de Futebol marcou a data para o jogo entre FC Cascavel e Atlético, válido pela terceira rodada do Campeonato Estadual. O jogo será no domingo, dia 4, às 4 horas da tarde, no Estádio Olímpico Regional. Esta será apenas a segunda partida do elenco de aspirantes do Atlético no Paranaense. O Furacão abriu o campeonato no dia 28 de fevereiro e perdeu para o Cianorte por 1-0. Já o FC Cascavel é o líder da competição com 100% de aproveitamento, com 3 jogos e 3 vitórias contra Paraná, Azuris e Operário Ferroviário. Antes de enfrentar o Atlético, a Serpente Aurinegra joga na quinta-feira, dia 1º, às 4 da tarde, o clássico contra o Cascavel CR, também no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busato. E vereadores de Curitiba fizeram uma sugestão para a prefeitura fechar parceria com os times profissionais e amadores de futebol da capital para utilizar as estruturas dos clubes como locais de vacinação. A proposta foi assinada pelos vereadores Leônidas Dias e Sidney Toaldo e agora segue para a avaliação do prefeito Rafael Greca. A ideia é colocar as estruturas dos clubes para diminuir as filas em todos os pontos de vacinação e acelerar a imunização da população contra a Covid-19. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.